Semana em África.
Semana em que Moçambique aprovou em definitivo a lei que criminaliza as uniões prematuras. Semana em que Angola acordou com novas tarifas de eletricidade. Semana de balanço da saúde na Guiné-Bissau e de esperança da erradicação do paludismo em São Tomé e Príncipe. Semana que termina com Cabo Verde a debater a mobilidade no seio da Cplp. Confira aqui o Magazine de Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
105 FM.
Em Moçambique, esta semana, a Assembleia da República aprovou em definitivo a lei que criminaliza as uniões prematuras. O instrumento legal estabelece uma pena que pode ir de 2 até 8 anos de prisão para o pai, mãe ou encarregado que ameaçar, obrigar ou intimidar a criança menor a aceitar a união e também com uma pena até 12 anos para o adulto que se casar com a criança. Zélia Manete, diretora executiva da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, falou em Vitória.
Significa mais de 40% da população que vai ter os seus direitos garantidos e vai poder se concentrar no que é mais importante.
Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Estatística e a Comissão Nacional de Eleições não se entendem quanto aos números do recenseamento da província de Gaza. A oposição fala em manipulação em prol do partido no poder. A Renamo apresentou uma queixa-crime junto da Procuradoria-Geral da República. Venâncio Mondlane é o mandatário nacional da Renamo.
Devido ao erro, à manipulação que a Comissão Nacional de Eleições e o SPAI criaram, temos 1.526.000 pessoas impedidas do direito de se recensear e o direito naturalmente de votar. Das estimativas da população que em 2019 teria idade para votar, 40% a nível nacional não foi recenseada. Estamos muito motivados com os dados que o INE apresentou. Vamos apresentar ainda esta semana à Procuradoria-Geral da República um ofício exigindo que se faça uma auditoria externa independente a todo o processo de recenseamento.
Por seu lado, o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique distanciou-se dos números apresentados pelos órgãos eleitorais no recenseamento na província de Gaza. Disse o INE, pela voz do seu diretor nacional, Arão Balate, que os dados apresentados pelo SUTAI só poderão ser atingidos em 2040.
2040, Gaza que vai atingir 2,2 milhões de habitantes, com um número de pessoas maiores de 18 anos de 1,2 milhões de pessoas. Talvez as respostas estejam nas leis eleitorais, nós não sabemos. A parte da ciência demográfica, essa sim, pertence ao mínimo.
Apesar das críticas, a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique manifestou-se confiante nos resultados do recenseamento eleitoral em Gaza e recusou justificar a discrepância em relação aos dados do Instituto Nacional de Estatística. Paulo Quinica é o porta-voz da CNE.
Os nossos dados são fiáveis. Nós temos os nossos dados, portanto os resultados que nós temos resultaram deste exercício que nós fizemos. Agora, não nos questionem sobre dados de outra instituição. A entidade recenseadora em termos eleitorais é o SUTAI, sob a supervisão da Comissão Nacional de Eleições.
Ainda em Moçambique, Felipe Nyusi mostrou-se preocupado com a existência de agentes da polícia que alugam armas aos caçadores furtivos. A preocupação do Presidente da República foi manifestada durante uma visita de trabalho na província de Maputo.
Houve redução significativa da caça furtiva na província de Maputo e temos casos de alguns polícias que gostam de alugar armas para as pessoas irem caçar. Essas polícias daí não vamos permitir, porque esses têm a missão de proteger mais. Agora, quando fazem o contrário, esse já não faz parte de polícia que nós queremos. Continuemos vigilantes, porque reduziu significativamente a caça furtiva na província de Maputo.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, a semana começou com o aumento do preço da luz. Entraram em vigor, na segunda-feira, as novas tarifas da eletricidade, um aumento de 97% para a classe A e de 104% para a classe B. Nas ruas de Luanda, o descontentamento era notório.
Não acho justo porque os salários das pessoas não subiram.
Com este novo tarifário, isso vai complicar mais aquelas populações mais carentes.
É necessário que o governo olhe para os salários antes de fazer qualquer alteração dos preços.
Quando sobe um serviço, é preciso primeiro escutar as pessoas, porque os salários não se compadecem.
Luís Mourão da Silva, presidente do Conselho de Administração do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Água, esclareceu que o aumento dos preços não abrange os consumidores com baixa capacidade de consumo.
Hoje, o valor de referência é pago por aqueles que têm mais capacidade. Os que não têm mais capacidade pagam menos. Então, está estabelecido dois métodos. Um método, que é o da multiplicação. Pronto, se eu tiver muito mais capacidade, vou pagar mais. O outro é de que aqueles cujo pressuposto é que não têm capacidade, têm menos consumos.
Na quarta-feira, José Eduardo dos Santos foi citado por dois dos seus antigos colaboradores como tendo autorizado o desvio dos fundos do Conselho Nacional de Carregadores para beneficiar empresas particulares. O antigo ministro dos Transportes, André Luís Brandão, disse que José Eduardo dos Santos autorizou a participação dos 10% do órgão no Banco de Negócios Internacional. E o líder da Fundação Eduardo dos Santos, Ismael Diogo, declarou que a injeção de capitais das empresas ASGM e CIMA foram autorizadas pelo antigo presidente da República. O Supremo Tribunal de Angola está a julgar o caso do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos publicou um relatório sobre a prestação dos cuidados médicos à população e concluiu que o sistema de saúde pública na Guiné-Bissau é ineficiente e corrupto. Quem o diz é Augusto Mário da Silva, o presidente da Liga.
Há uma insuficiente articulação entre diferentes atores que intervêm no Sistema Nacional de Saúde. Constatamos também que há uma gestão deficitária dos estoques de medicamentos no país, há um índice elevado de corrupção propiciado pela cobrança ilícita de taxas moderadoras que não estão muito bem definidas.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, responsáveis da Universidade da Califórnia apresentaram ao governo uma nova fórmula para a erradicação do paludismo, baseada na introdução no país de um mosquito geneticamente modificado. Maximino Carlos contou-nos tudo.
A abordagem é inovadora e a ideia é evitar que os mosquitos anopheles deixem de transmitir o paludismo.
João Pinto, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
De modo a que elas deixem de transmitir esse parasita e assim eliminar de vez a malária.
Para Edgar Neves, ministro santomense da Saúde, é um complemento importante na luta integrada ao anopheles, vetor transmissível do paludismo.
Sem dúvida, um complemento importante na luta integrada contra o vetor e, consequentemente, na eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe.
Praia, 99.3 FM.
O arquipélago cabo-verdiano acolheu no final da semana a 24ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Cplp. No Mindelo, os chefes da diplomacia lusófona discutiram a mobilidade como fator de coesão e construção da cidadania na Cplp.
Mindelo, 100.7 FM.
É o ponto final no Semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência.